Sem Transporte da Câmara vai promover, nessa quarta-feira também, uma audiência pública para debater aí a implantação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Essa lei que começou a valer em janeiro, né? Ela já foi sancionada em janeiro desse ano. Exato. A lei que prevê essa redução, plano de redução, e ela tem 60 dias para entrar em vigor. Portanto, 60 dias aí para que começou a valer. Portanto, começou a valer em março desse ano de 2018. Bom, quem vai nos dar mais informações aí a esse respeito é um dos autores do requerimento para a realização dessa audiência pública, o deputado Hugo Leal, que é do PSD do Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro hoje está aqui muito bem representado. Teve o deputado Otávio Leite, agora deputado Hugo Leal. Bom dia, deputado Hugo Leal. Prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico. Alô, deputado? Perdemos o contato aí com o deputado Hugo Leal, que vai conversar com a gente aí sobre essa audiência pública, portanto, da Comissão de Viação e Transporte, né?
Uma audiência pública que está aí prevista com participação de vários convidados, né?
Exatamente,
tem o diretor da Polícia Federal, tem representante do DENATRAN.
Polícia Rodoviária Federal, o Renato Borges Dias, também é o diretor, né, do DENATRAN, do Departamento Nacional de Trânsito, que é o Maurício José Alves Pereira.
Exatamente.
Também tem a participação também do pessoal aí da Vigilância e Prevenção da Violência e Acidentes no Trânsito do Ministério da Saúde, que é a Sheila Marina Lima. Bom, deputado Hugo Leal, agora sim na ponta da linha com a gente. Bom dia, deputado.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, deputado, a implantação aí dessa Política Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, essa lei que foi sancionada em janeiro, para 60 dias para entrar em vigor, que avaliação o senhor faz desse início aí desse processo?
Olha, na realidade nós estamos numa grande expectativa, porque além de ter uma legislação, além de ter estabelecendo de metas, né, de redução, é importante que nós possamos entender essa lei como perspectiva para todos os entes públicos e também privados, né? Vamos colocar dessa forma, aos municípios, aos estados e também à União nas suas nos diversos órgãos que cuidam do trânsito.
Uhum.
O que nós precisamos, na realidade aqui, é criar uma consciência de responsabilização pela questão dos acidentes.
Sim.
Natural que nós possamos sempre dizer que o acidente 90% é falha humana, isso às vezes virou um brocado, uma coisa muito natural, mas às vezes nós perdemos a perspectiva de saber quais foram as razões que levaram à falha humana. Às vezes as razões que levaram à falha humana podem ter sido um buraco na via, pode ter sido uma falta de iluminação, uma falta de sinalização, pode ter sido uma curva mal feita, um projeto de engenharia equivocado. O que nós temos é que apurar e ao apurar, estabelecer estas responsabilidades.
Uhum.
Né? Nós temos aqui vários órgãos que cuidam do trânsito, alguns órgãos que são arrecadadores. Então, não pode se arrecadar com multas ou com outros emolumentos e taxas sem que nós possamos prestar a devida contrapartida na questão da prevenção dos acidentes.
Uhum.
Nós temos que sair do discurso fácil para a ação imediata. Porque isso tem ação, isso tem repercussões na área de saúde, com a redução dos acidentes.
Sim.
E também na área de previdência. Acho que é uma lógica para o país. Nós estamos falando só de um aspecto, de uma bandeira. Nós estamos falando de uma perspectiva, inclusive, de investimentos.
Inclusive econômica, né? É uma coisa importante.
Exatamente.
Exatamente.
Porque a gente sabe que o Brasil, aí, o trânsito no Brasil, mata mais de 40 mil pessoas, né? Por ano. 400 mil ficam com alguma sequela. É um cenário de violência que tem, lógico, um forte impacto aí nos cofres públicos, né, deputado Hugo Leal? E aí, como é que pode ser feito com essa política? Como é que o senhor avalia essas políticas públicas brasileiras em todos os níveis para conseguir reduzir esses números aqui no Brasil?
Primeiro fato, Isabel, você disse que você trouxe um número. Próximo a 40 mil. Então, o primeiro passo, nós temos que definir com transparência e eficiência os dados padronizados dos acidentes de mortes e feridos.
Uhum.
Hoje, especialmente hoje, o que baliza esses números é o DataSUS. que para mim é um número confiável, é um número que tem um espelho de todos os hospitais gerais do país todo, é uma, um bom número, mas nós precisamos dar mais transparência a ele, mais aprofundamento, para que as estatísticas possam espelhar a realidade. Esse, eu diria, é o foco principal de um trabalho do Penatran. Quantos efetivamente perdem a vida com causa no trânsito? Quantos sequelados? Uhum. Porque, às vezes, a pessoa sofreu um acidente de trânsito, um atropelamento, uma queda de motocicleta, vai para o hospital, naquele primeiro momento só tem um atendimento, pronto atendimento, fica às vezes uma semana, sai, e por uma sequela do tratamento, ele vem a óbito 20 dias depois, 30 dias. Ele não é considerado um acidente de trânsito. Uhum. Mas, na realidade, a causa originária é o acidente.
É o acidente. Uhum.
Então, isso precisa ser desmistificado. Esses números precisam ser colocados na transparência, para que nós possamos entender. O primeiro momento para você enfrentar um problema é você fazer um diagnóstico correto.
Correto.
Uhum. Onde estão essas falhas? E quem são os responsáveis por isso ter acontecido? E por que, que eu entendo que isso possa ser possível? Eu tenho certeza, não só pelo plano nacional. Porque nós já temos alguma experiência acumulada, né? Nós, que eu falo, lato sensu, o Brasil tem, os Estados Unidos, já tem uma experiência acumulada. Nós temos dados, nós temos recursos. A área de trânsito não é uma área que precisa esperar fonte de zero, fonte de recurso do Tesouro. Ela tem arrecadação própria, ela tem um perfil próprio. Ora, se nós temos toda essa experiência, nós temos a expertise do Ministério da Saúde, que é referência mundial em vacinação, em ações de prevenção. Ora, o nosso papel hoje é juntar todos esses elementos, essa experiência, essa perspectiva e aplicar na prática com relação aos acidentes de trânsito.
Sim.
Deixar de falar os discursos, né, aquelas frases que são as frases de efeito, que realmente acabam impressionando, mas sendo que no dia seguinte as frases, o efeito acaba e a tragédia continua. Então vamos agir partindo do princípio dessas campanhas já exitosas do Ministério da Saúde, juntando com campanhas do Ministério das Cidades, do Ministério dos Transportes. Veja a multiplicidade de órgãos que cuidam do trânsito. Né? Eu costumo dizer, numa forma até de brincadeira, mas levando muito a sério, uhum, o trânsito no Brasil tem tantos donos que é igual aquele cachorro que também tem muitos donos, e ninguém alimenta porque um acha que o outro vai cuidar.
O outro vai cuidar.
Então, acaba morrendo de fome porque ninguém olhou especialmente para esse tratamento. Cada um viu um pouquinho, cada um brincou um pouquinho, cada um manifestou e acaba deixando aquele animal, né, usando a figura de linguagem, aqui morrendo de fome. E o trânsito, mais ou menos isso. É tanta gente cuidando, é tanta gente olhando, mas que efetivamente o cerne do problema, o objetivo, que é a redução dos número de mortes, acaba não acontecendo. Eu cito como exemplo, né? Você veja, qual é o órgão máximo de trânsito aqui no país? Qual é o órgão máximo? O órgão que define algumas regras de trânsito?
É o Denatran.
Uhum. Então, Denatran, Isabel, Denatran é um departamento do Ministério da Cidade. Departamento,
sim,
ou seja, um órgão de quarto escalão.
Uhum.
Por isso que o trânsito não tem relevância, porque ele nunca vai ser uma política pública com um olhar para a segurança viária, como é em outros países, entendendo que a redução dos acidentes tem impacto, como eu disse, na saúde e na previdência, não só do ponto de vista da pessoa, do ser humano, né? Mas também do ponto de vista da economia.
Sim.
Então, enquanto estiver nessa perspectiva, nós vamos ser tratados como um assunto de quarto escalão.
Uhum.
Vamos ser a gente, todo mundo tomando, olhando, mas ninguém tomando conta, ninguém avaliando. Então, a expectativa que nós temos é que, com esse plano nacional e com a experiência já adquirida de outros eventos, como a Política Nacional de Trânsito, a responsabilização dos municípios também nessa questão do Sistema Nacional de Trânsito e os estados, nós possamos aí ter resultados. Não é apenas contabilidade estatística.
Uhum.
Mas ao haver a estatística, ao haver o acidente, o óbito ou a sequela, saber por que aconteceu, quem são os responsáveis.
Pois é, deputado, só para a gente fechar, eu queria que o senhor analisasse essa questão das necessidades de mudança no código, porque o Código de Trânsito Brasileiro, completando aí 21 anos, E a Câmara está aí se debruçando sobre mais de, são na verdade 160 propostas, mais ou menos, de alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Agora tem uma comissão especial avaliando essa questão. O Código realmente precisa dar uma modernizada e como é que o senhor avalia esse trabalho da comissão especial?
Eu vou dizer para você, na realidade, Edson, eu acho que o que menos precisa é a modificação na legislação.
Uhum.
Falo de experiência mesmo.
Sim.
Nós precisamos de aplicação já dessa legislação. Nós temos uma legislação que, comparada a outros países, inclusive desenvolvidos, nós já temos uma legislação extremamente moderna, nós já temos uma legislação que ela precisa ser aplicada e trazer os resultados. Mudança na legislação, mudança na capacitação, inclusive dos órgãos de interação, só podem ocorrer se nós tivermos uma meta, se nós tivermos um objetivo, que é a redução dos acidentes, porque acontece como acontece e quem são os responsáveis. Mudanças pontuais podem existir, como eu já fiz, eu participo da Comissão de Viação e Transporte há muitos anos, e nós já tivemos aí vários debates. Não acredito que, eu respeito o trabalho da Comissão Especial, eu acho que pode ainda trazer contribuições importantes, mas eu não acredito que precise uma grande reformulação do Código, uma modificação do Código, porque o nosso código tem 21 anos, é um código, como você fala, recente, e já tiveram modificações que são modificações pontuais. Mas todas as modificações, o espectro dessas modificações e a importância ou urgência delas tem que estar associada ao seguinte contexto. Essa modificação vai surtir efeito no impacto com relação à redução dos acidentes, vai conseguir discutir, vai trazer resultado? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. No momento em que você estabelece ali um princípio de salvar vidas, de reduzir o número de mortes e de lesões, aí nós estamos no caminho certo e essa é a maior expectativa e o preparo que nós estamos fazendo com relação a essa perspectiva.
Muito bem, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, conversando com a gente aí sobre a questão da política de redução de mortes e lesões no trânsito, objeto de uma audiência pública que acontece hoje na Comissão de Viação e Transporte da Câmara. Deputado, muito obrigado por conversar conosco aqui no nosso painel eletrônico nessa manhã de quarta-feira. Grande abraço para o senhor.
Um grande abraço, Edson e Isabel, e mais uma vez parabéns para a Rádio Câmara pelo trabalho e pelas coberturas.
Ok, muito obrigado, deputado.